além dos grupos parlamentares necessários, temos ali também 14 já inscrições, uns devem ter saído, portanto temos quórum para poder começar. E, portanto, vamos começar pelo artigo 113, que é onde ficamos da última vez, porque é o voto eletrónico e, portanto, para nós distribuímos o voto eletrónico que apresenta o PSD, que é o 113, número 8, e o 115, número 14, que são agregados porque são exatamente sobre a mesma matéria. Depois, o 115, na sua totalidade, é discutido à parte porque não trata de voto eletrónico. E, portanto, para fazer a apresentação destas propostas do voto eletrónico, tem a palavra o Sr. Deputado do PSD, Hugo Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os Srs. Deputados, a Comunicação Social, os assessores também do Parlamento e serviços. Portanto, as propostas são simples. Nós não queremos, com estas alterações, alterar algo que seja verdadeiramente substancial, isto é, como nós sabemos, o voto eletrónico hoje no continente só é possível se for voto eletrónico presencial. Se não for no continente, e ilhas, aliás, se não for no continente e ilhas, território nacional, o voto eletrónico pode ser não presencial, nomeadamente na imigração, se estivermos a pensar na imigração. Já existiram testes do voto eletrónico no passado, 1997, 2001, 2004, 2005, e eu julgo que esta oportunidade que temos de revisão constitucional é um bom momento para introduzirmos também um elemento de modernidade na nossa Constituição, abrindo a porta a que claramente fica expresso também nos princípios de direito eleitoral esta possibilidade, embora, como disse, já hoje é possível a lei ordinária estipular a votação eletrónica presencial em território nacional ou não presencial, nomeadamente na imigração, nas comunidades. Nós queremos introduzir então esse elemento de modernidade, transmitir essa mensagem ao legislador infraconstitucional de que há a possibilidade de equacionarmos soluções neste âmbito. Aliás, o PSD, como sabem, apresentou muito recentemente uma proposta nesse sentido, no que diz respeito às comunidades, e também o PS no que diz respeito ao Conselho das Comunidades. Portanto, também tem uma experiência, ou pelo menos não é uma solução concretizada, mas um apelo para que se equacione a questão do voto eletrónico no Conselho das Comunidades. Os vários testes que no passado foram feitos acabaram por não ter consequências. Portanto, eles foram feitos, foram produzidos relatórios sobre as virtudes ou os defeitos dessas experiências e não tiveram, enfim, seguimento. No entanto, se um dos últimos testes foi em 2005, nós sabemos que a realidade dos sistemas informáticos e da segurança informática evoluiu muito face àquilo que era a realidade de 2005, comparando com aquela que é a realidade dos dias de hoje, e, portanto, provavelmente estamos em condições também de fazer novos testes. Aliás, é isso que também o PSD propõe nesse processo, que não é chamado para aqui, mas aquilo que propomos é, no que respeita às comunidades, fazer-se um teste desde logo nas eleições europeias. E, portanto, este é mais um elemento que pretendemos vir a acrescentar com a revisão constitucional, precisamente para abrir esta possibilidade. Depois, se ela é aberta ou não, depende do legislador infraconstitucional. Portanto, se o legislador, com as maiorias que são necessárias, decide seguir esse caminho, muito bem. Se não decidir seguir esse caminho, não seguirá. E, portanto, não há nenhum receio que deva ser colocado em cima da mesa por, na revisão constitucional, abrirmos este tema, porque verdadeiramente também não estamos a alterar aquilo que já hoje é possível. O legislador infraconstitucional, o legislador ordinário, se quisesse, já o poderia fazer. E juntar aqui também não só a questão dos atos eleitorais propriamente ditos, mas também os atos referendários. Portanto, imaginem a facilidade que não poderia ser introduzida se o legislador ordinário viesse depois a regular exatamente esta possibilidade, portanto, em consultarmos diretamente o povo, que é o fiel depositário da vontade soberana do nosso Estado. Portanto, as propostas são simples de apresentar, existem experiências já concretizadas noutros países, o caso da Estónia é paradigmático, existem países que avançaram e que recuaram, também existem casos desses, e nós devemos aprender com todos e depois, ao nível da legislação ordinária, se for assim o entendimento do Parlamento, seguir o caminho que as maiorias qualificadas permitirem, mas julgamos que é importante dar este sinal de modernidade na nossa Constituição. Eu gostava de dar um exemplo que, apesar de não ter que ver com a Constituição, é também um sinal de modernidade que o próprio Parlamento já deu, a quando as eleições autárquicas, por exemplo, a possibilidade de recolha de assinaturas nas eleições presidenciais e no caso dos independentes, dos cidadãos eleitores, poderem recolher as assinaturas eletronicamente através do portal do eleitor. Era algo que não estava previsto, é um processo hercúleo, recolher em papel, e a facilidade dos sistemas informáticos permitem-nos abrir novas janelas de oportunidade e de limpar o pó, digamos assim, perdoem-me a expressão, onde por vezes não se mexe durante demasiado tempo, apesar da evolução da realidade. E, portanto, era isto que eu gostava de dizer e estarei naturalmente receptivo a todos os vossos comentários e opiniões. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos passar a palavra à Sra. Deputada Patrícia Gil Vaz, do Iniciativa Liberal, esperando que o Partido Socialista, que os vistos que está a fazer, ainda vai chegar e até lá podemos fazer esta discussão.
Ok, muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os senhores deputados, cumprimentar em particular o Sr. Deputado Carneiro, que fez a apresentação destas propostas. Relativamente a estas propostas de alteração do PST ao voto eletrónico, a Iniciativa Liberal é, grosso modo, ver com bons olhos estas propostas de alteração. O voto eletrónico pode, sem dúvida, trazer inúmeras vantagens em alguns casos, nomeadamente a pessoas que estão impossibilitadas de se deslocarem às urnas nos dias das votações, além de que este tipo de sistema é, sem dúvida, mais prático, mais económico e muito mais célere para todos os votantes. Para nós, as maiores dificuldades prendem-se com a possibilidade de implementação de tecnologia, o custo que ela irá ter, mas também, e isto não é de menos, assegurar-se que o voto vai ser seguro e pessoal. Somos favoráveis e à semelhança do que também já foi proposto pelo PSD relativamente às comunidades portuguesas em se avançar num primeiro momento para experimentações através de projetos-piloto, até porque em Portugal tem-se registado continuamente elevadíssimas taxas de abstenção nos últimos anos e, portanto, este avanço seria importante para percebermos se será a liberdade de escolha na modalidade de voto e uma maior facilidade da mesma a potenciar uma maior participação dos nossos cidadãos na ida às urnas e também só assim é que será possível com estes testes, aferir a fiabilidade destes sistemas, mas sem isto nunca deixar de se assegurar a segurança e a fiabilidade de voto, como também já disse anteriormente. Agora, referindo-me a esta modalidade para o referendo, aqui já temos mais algumas reticências, talvez possamos começar por experimentar estes modelos em eleições, ver como é que corre, fazer as suas adaptações e depois aplicarmos o sistema integralmente. Como o Sr. Deputado bem disse, já existiram experiências de voto eletrónico que não precisaram de uma consagração expressa na CRP e, portanto, dizer que teremos algumas reticências a que se consagre já esta possibilidade quanto ao referendo, mas que quanto ao mais vemos com bons olhos este avanço. Obrigada.
Tem a palavra agora pelo PCP, a Sra. Deputada Alma Ribeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente, cumprimentar os Srs. Deputados. O PSD, com este acrescente de uma expressão em que se regula a votação eletrónica em atos eleitorais, deixa-nos um conjunto de dúvidas, desde logo, de que votação eletrónica nós estamos a falar. Se é um voto eletrónico presencial, como é no Brasil ou na Venezuela, se é um voto pela internet, como propõem alguns setores, e se garante que está defendida a pessoalidade do voto, elemento fundamental. Nós entendemos que qualquer salto em falso em matérias de segurança do sufrágio pode ter, de facto, consequências que são irreparáveis para a democracia. E, portanto, não pode haver nesta matéria, especialmente, experimentalismos, e entendemos que isso abre espaço a algo que seria perigosíssimo, que é um dia vir um partido político deixar de reconhecer os resultados eleitorais por não confiar ou não se rever, não considerar fiável a forma de votação, e nesse caso é a própria democracia que está a ser posta em causa. E, portanto, consagrar assim, sem mais, o voto eletrónico da Constituição, só porque à partida é uma ideia moderna e que corresponde ao que algumas pessoas poderão gostar de ouvir, isto tudo sem se medir as consequências daquilo que se propõe, a nosso ver, é uma proposta demagógica, e a Constituição deve dispensar esse tipo de formulações e deve garantir muito maior segurança nos diversos aspectos que regula. Julgo que é também importante deixar uma questão, é que antes deste passo há muitos outros passos que não são dados, nomeadamente na multiplicação das mesas de voto junto dos cidadãos portugueses no estrangeiro. E esse, sim, não implica uma alteração constitucional, implica vontade política, e nós reiteramos o desafio para que se faça essa multiplicação das mesas que vão ao encontro de quem queira votar e que, assim, não tem tantas dificuldades em fazê-lo.
Tenho a palavra agora pelo Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todas e todos. Como o PSD, aliás, o disse, a existência de testes ao voto eletrónico e experiências não exige a constitucionalização dessa possibilidade. Portanto, não é disso que estamos a falar. Do nosso ponto de vista, esta constitucionalização abre a porta a um otimismo sobre o voto eletrónico que nós achamos que o momento atual que vivemos não aconselha. Não aconselha nem a maturação política, nem a maturação tecnológica. E eu brevemente diria quais são os argumentos. Por um lado, tem a ver com a confiança da população nos atos democráticos e nos atos eleitorais, e em Portugal essa confiança existe, como sabemos, não existe em todos os países, e achamos que é bom manter e aprofundar um sistema que merece a confiança e não termos um excesso de otimismo sobre sistemas que causam problemas de legitimidade e de confiança noutros países. Por outro lado, nós temos problemas do ponto de vista tecnológico muito graves que estão a ser vistos, nomeadamente interferência externas que podem pôr em causa democracias, ou seja, uma arma de guerra às democracias, sabemos, é a interferência nos seus vários sistemas. Isso foi feito e já foi mais ou menos comprovado ao nível da propaganda política, nomeadamente isso foi visto, todos serão lembrados do escândalo da Cambridge Analytica, entre outros, na propaganda de Donald Trump e no crescimento da extrema-direita e na falsificação que foi feita das propostas políticas, ou seja, e o que isso criou. Mas há também, na verdade, uma guerra tecnológica crescente que faz com que seja cada vez mais difícil garantirmos que temos sistemas seguros se eles não forem fechados, ou seja, se tiverem distância. E isso são problemas novos, muito complicados. Eu diria que todas as possibilidades novas abrem também problemas novos. do ponto de vista do Bloco, constitucionalizar agora o voto eletrónico poderia dar a ideia de um otimismo no momento em que todas as democracias estão a ser confrontadas com a necessidade de compreenderem os perigos.